DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Governo moçambicano anuncia redução do preço de portagens. Será motivo para celebrar? Ativista responde que não.
Claro que não há motivo nenhum para celebração. As portagens são ilegais. São uma extorsão diária que encarece o custo de vida da população.
Em Angola, campos minados ameaçam o progresso do projeto Corredor de Lobito.
Nós vamos continuar a apoiar Angola neste processo de tornar Angola livre de minas, sobretudo nesta zona do Corredor de Lobito, para que haja um desenvolvimento sustentável.
Toma posse hoje o novo chanceler da Alemanha, de olhos postos para a reanimação da economia e investimentos na defesa. São alguns dos destaques do Jornal da Manhã da DW África para hoje, terça-feira, 6 de maio de 2025, com a apresentação de Amos Fernando e edição de Madalena Sampaio. Para já, fazemos votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Abrimos este jornal em Moçambique, onde o governo anuncia a redução do preço das portagens. A redução entra em vigor a partir do dia 15 de maio, mas não agrada à sociedade civil. Adriano Novunga exige apenas uma solução: a extinção das concessionárias Revimo e da Trac, por serem ilegais e corruptas, que servem às elites políticas extorquirem diariamente a população que já enfrenta uma deterioração das condições de vida. O ativista e diretor da Organização Não-Governamental Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, entende que a medida do governo é uma migalha para a população que tanto protestou nos últimos meses. E em meio a esta decisão, os tumultos aumentam nas portagens com presença da Unidade de Intervenção Rápida. Nesta entrevista, a DW começou por perguntar a Novunga se há motivos para celebrar a redução do preço das portagens.
Claro que não há motivo nenhum para celebração. As portagens são ilegais, são uma extorsão diária que encarece o custo de vida da população. As portagens não têm razão de existir, deviam e devem ser extintas, para que a população possa continuar a aguentar com já o alto custo de vida, sem estes encargos adicionais que claramente são ilegais, são um esquema elitista para o consumo das elites, que não tem nada a ver com o desenvolvimento do país.
Há alguma lei que obrigue o governo a prestar esclarecimentos sobre estes contratos celebrados com essas empresas, a Revimo e a Trac?
Não, claramente. A forma como isto tudo surgiu exigia claramente consultas públicas com esclarecimento sobre a razoabilidade ou não do estabelecimento destas portagens. Como já dissemos, são totalmente redundantes. Isso não houve. Simplesmente se estabeleceu as portagens com o estabelecimento também corrupto dessas empresas, porque a forma como elas surgiram, até através da Bolsa, de forma claramente violando, arrepiando a lei. Então, é uma violação atrás da outra para montar este esquema, que é um esquema bastante corrupto. E o Estado moçambicano, que já está a cobrar aos cidadãos para o pagamento destas infraestruturas através dos investimentos chineses, deveria explicar porquê destas cobranças adicionais que encarecem a vida já ela em si cara.
Então está a querer dizer que esta redução só implicaria a redução dos dividendos dessas elites políticas?
Só esta redução que foi feita é uma migalha que se dá à população, porque esta população esteve nas ruas a reivindicar. Mas o que se devia fazer era claramente, e também considerando que se comparas o tempo em que as portagens foram estabelecidas e a situação hoje, vais ver que houve uma deterioração terrível das condições de vida da população. Então, era tempo de claramente dizer essas portagens já em si legais, limpar estas portagens, porque elas não têm qualquer ligação com a governação e o desenvolvimento do país. São, como disse, um instrumento que as elites encontraram para extorquir diariamente a população para o seu consumo elitista.
Então, quer dizer que o governo está a tirar areia para os olhos da população, como se diz na gíria popular?
Claramente está a tirar areia, como fez com o preço dos combustíveis, que se foi anunciado que ia haver redução, mas na realidade só tiraram, nem sei se alguma coisa que tiraram ali, mas aquela estrutura do preço é uma estrutura corrupta para o consumo dos chefes. Como estão a fazer aqui desta vez, novamente a terra para a população.
Mas houve também casos de violência, não é?
Sim, houve reforço da polícia que foi para lá para amedrontar. Hoje, por exemplo, era intransitável na portagem da TRAC, porque estava lá a polícia da UIR a amedrontar as pessoas que não tinham condições para pagar a portagem.
Ouviu uma entrevista a Adriano Nuvunga, defensor dos direitos humanos e diretor do CDD, uma entrevista conduzida ontem por Nadia Issufo. Para já, perguntamos no nosso espaço de ouvintes como é que avalia a proposta do governo moçambicano de reduzir o preço de portagens. Jonas Faustino, desculpa, o povo moçambicano não quer portagem e já mostrou isso rejeitando o pagamento das mesmas. Isso só vai aumentar a tensão. Aliás, o povo quer que os preços dos produtos alimentares e do cimento sejam reduzidos. Dino Satar diz que as portagens são ilegais, não devem ser pagas. A TRAC e alguns políticos estão a infernizar a vida dos moçambicanos. Homem famoso da terra diz que o povo já contribuiu o suficiente nessas portagens. Tirem o povo desse sufoco. E depois, Jorgito Reis diz que as estradas não estão em condições e só devem cobrar as portagens se as estradas estiverem em boas condições. Mais comentários ainda neste jornal. Você também pode participar do nosso debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, os profissionais de saúde acusaram ontem o governo de mascarar a falta de medicamentos nas unidades sanitárias e anunciaram que vão retomar ao cumprimento de apenas 8 horas de serviço em reivindicação ao pagamento de horas extraordinárias. Começou esta segunda-feira em Lisboa o julgamento do caso Beso Angola, que tem como arguidos os ex-banqueiros Álvaro Sobrinho e Ricardo Salgado, do extinto Grupo Espírito Santo. Sobrinho é acusado de abuso de confiança, burla e branqueamento, agravado por alegadamente ter desviado 20 milhões de euros do extinto banco angolano. Álvaro Sobrinho não compareceu no primeiro dia das audiências, por isso foi multado em 204 euros. O governo angolano inaugurou hoje a sua embaixada em Dili, capital de São Tomé, dizia de Timor-Leste, para reforçar as relações de cooperação em vários setores entre os dois países, principalmente no domínio do comércio. O Procurador-Geral da República de Cabo Verde anunciou ontem a criação de uma equipa especial para combater a criminalidade urbana na praia, a capital do país, e São Vicente, após uma série de assaltos e outras ocorrências. O presidente da Guiné-Bissau, Márcio Soko Embalo, realiza de hoje até próximo sábado visitas à Bielorrússia, Rússia e Osaka, no Japão, onde vai assistir o dia dedicado ao país na Expo 2025, disse uma fonte oficial à Lusa. A língua portuguesa é pilar essencial para a construção e manutenção da cultura da CPLP. A afirmação é de Carlos Villanova, presidente de São Tomé e Príncipe, discursando em São Tomé durante a cerimônia oficial da celebração do Dia da Língua Portuguesa, ontem assinalado.
DW África. Deutsche Welle.
Jornal da Manhã, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Angola tem cerca de 200 campos minados que continuam a ameaçar o desenvolvimento do projeto do Corredor de Lobito, que atravessa as províncias de Bié e Moxico. Os dados são da Talohalo Trust, organização não-governamental britânica que opera no país desde 1994. Segundo a Agência Nacional de Ação contra Minas, Angola necessita aproximadamente de 240 milhões de dólares americanos para desminar estas áreas identificadas, como reporta a partir de Luanda, Boralho Ndomba.
O brigadeiro Leonardo Sapalo, diretor-geral da ANAM, garantiu que os trabalhos de desminagem nos campos minados conhecidos entre Uambo e Benguela estão na fase final.
A província de Benguela, a província do Uambo, em termos de áreas minadas conhecidas, praticamente estamos a chegar no fim, mas a maior atenção agora é a província do Bié, Moxico e Moxico Leste.
O responsável explicou que a desminagem ao longo da linha férrea foi concluída a quando da sua reabilitação. Apesar da circulação de comboios entre Lobito e Luau, sob gestão da Lobito Atlantic Railway, ainda existem vastas zonas contaminadas nos arredores do corredor. As minas continuam a colocar vidas em risco. A The Halo Trust indica que, embora milhares de minas já tenham sido destruídas pelas suas equipas, pelas Forças Armadas Angolanas e por outras entidades, ainda restam cerca de 200 campos por desminar. Há muito trabalho pela frente, admite a organização. A ONG estima que 192 campos minados estejam localizados em municípios adjacentes das províncias do Bié e do Moxico. A presença desses campos ameaça dificultar os esforços para reparar a ferrovia existente, desenvolver estradas paralelas e negócios, além de colocar em risco os que vivem ou trabalham nas proximidades, lê-se num comunicado da Halo Trust. De acordo com a Agência Nacional de Ação contra as Minas, durante este processo foram já removidas e destruídas mais de 43 mil minas antipessoais, 2.460 minas antitanques e 235 mil engenhos explosivos não detonados numa área que ultrapassa os 74 milhões de metros quadrados. Estes trabalhos estão a ser realizados por diversas entidades, incluindo as Forças Armadas Angolanas, o Instituto Nacional de Desminagem, a The Halo Trust, bem como operadores como a MAG, a EPN e empresas privadas. A nível nacional, persistem ainda 975 áreas por desminar, de acordo com a ANAM. O brigadeiro Sapalo indicou que o financiamento necessário para desminar as áreas conhecidas está estimado em 240 milhões de dólares.
Portanto, isso é um esforço que o governo seguramente vai fazer para, a nível do Orçamento Geral do Estado, desencadear, ou seja, aplicar recursos para as brigadas de desminagem. E vamos continuar a mobilizar recursos internacionais.
Apesar dos avanços, Angola ainda não é considerada livre de minas, pois subsistem zonas contaminadas por identificar. No início de abril, uma delegação de embaixadores ocidentais visitou infraestruturas ao longo do corredor do Lobito. Durante a visita, o embaixador do Reino Unido em Angola anunciou um novo financiamento de 2 milhões de libras, cerca de 2,34 milhões de euros, para apoiar os esforços de desminagem no país. O encarregado de negócio dos Estados Unidos da América, James Story, elogiou o empenho do governo angolano.
E não podemos ter na Angola essa prosperidade se temos campos de minas ainda. Então vamos trabalhar juntos com o governo de Angola, com o povo angolano, com Halo Trust e com outros, com a comunidade internacional, para apoiar o governo, o povo, de livrar-se desse problema aqui em Angola.
A embaixadora da União Europeia em Angola, Rosário Bento Paes, sublinhou o envolvimento de vários países europeus no processo de desminagem.
Nós vamos continuar a apoiar Angola neste processo de tornar Angola livre de minas e, sobretudo, nesta zona do corredor de Lobito, para que haja um desenvolvimento sustentável e para que exatamente o setor privado possa vir investir nesta zona e as populações estejam protegidas deste grande problema que são as minas.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
Os conservadores da União Democrata Cristã, CDU, e o Partido Social Democrata, SPD, assinaram formalmente ontem o acordo de coligação que viabiliza a formação do novo governo alemão, que será liderado por Friedrich Merz. O documento de 44 páginas, intitulado Responsabilidade pela Alemanha, estabelece um roteiro político para os próximos 4 anos de coligação entre os dois partidos tradicionais da política alemã. Friedrich Merz, de 69 anos de idade, tomará posse esta terça-feira como 10º chanceler da Alemanha moderna, sucedendo Olaf Scholz, cujo governo caiu no ano passado. Na véspera da sua tomada de posse, Metz promete um governo de mudanças. Um governo que está determinado a fazer avançar a Alemanha com reformas e investimentos. Um governo que se esforçará para ser fiável desde o primeiro dia. Um governo que levará a sério as preocupações das pessoas do nosso país. A migração irregular e a recessão económica são alguns dos desafios do futuro chanceler da Alemanha. O novo governo alemão está determinado a fazer avançar a Alemanha com reformas e investimentos e promete também um governo cuja voz é ouvida na Europa e no mundo. Para o sucesso disso, é preciso trabalho de equipa, de acordo com Lars Klingbeil, vice-chanceler e ministro das Finanças, indicado pelo SPD.
Sie wird das schaffen mit Teamplay.
Este governo tem de ser bem-sucedido. Conseguirá isso com um jogo de equipa, com coragem para tomar decisões e com mais confiança nos seus cidadãos. Queremos colocar a Alemanha numa via de crescimento. Queremos investir no futuro. Queremos garantir uma maior segurança. A Alemanha, assim como a Europa, estão numa corrida para reinvestimento na sua defesa, numa altura em que os Estados Unidos de Donald Trump ameaçam cortar o apoio da NATO. Para além da defesa, o foco do novo executivo alemão será a indústria para colmatar as clivagens comerciais com os Estados Unidos, segundo o novo ministro das Finanças da Alemanha, Lars Klingbeil. Queremos atrair indústrias orientadas para o futuro para a Alemanha e, claro, estamos a concentrar-nos no Made in Germany. Na esfera política, o grande desafio do próximo executivo será travar a extensão do partido da extrema-direita a alternativa para a Alemanha, AfD, que acaba de ser classificado como uma organização extremista. O novo governo poderá ser conhecido esta terça-feira. Antes, a Câmara Baixa do Parlamento terá de votar Friedrich Merz para a chancelaria. Depois da votação, Merz prestará juramento diante do presidente Frank-Walter Steinmeier. Esta segunda-feira à noite, o chanceler cessante, Olaf Scholz, foi homenageado na tradicional cerimônia militar de passagem do guarda de honra, onde proferiu o seu último discurso como líder do executivo. Olaf Scholz apelou na ocasião pelo respeito pela democracia. Scholz entende que a democracia precisa de uma compreensão dos valores comuns, apesar das diferenças de opiniões, origens e convicções. Para ele, a Alemanha só é forte se continuar unida.
DW Notícias.
Israel anunciou na segunda-feira uma nova ofensiva na faixa de Gaza. De acordo com o Gabinete de Segurança do Israel, a nova operação contra a faixa de Gaza inclui um ataque em grande escala e deslocação da maioria da população palestiniana para uma zona livre do Hamas. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse estar alarmado com o plano de expansão das operações militares israelitas destinadas a conquistar a faixa de Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem que anunciará nas próximas duas semanas tarifas sobre produtos farmacêuticos. Trump falava dizia depois da assinatura de uma ordem executiva para promover a produção desses produtos no solo americano. O governo de Donald Trump congela todos os novos subsídios à Universidade Harvard. A decisão foi anunciada esta segunda-feira pela Secretária de Educação dos Estados Unidos, indicando que a instituição diz respeito o sistema de educação superior no país, por isso deixará de ser uma instituição com financiamento público. E no desporto, dou-lhe conta de que joga hoje na noite, às 21 horas, o Barcelona e o Inter de Milão, jogo da segunda mão do meia-final da Liga dos Campeões em futebol. Para já, colocamos, digamos assim, ponto final das notícias. Vamos agora a mais um espaço do ouvinte.
DW, Espaço do Ouvinte.
Fechamos o espaço do ouvinte com resposta, por exemplo, de Vladimir Condé, que diz que as portagens não queremos, essas reduções que façam no IVA e outras taxas. Narciso Maculuve diz que não queremos mais portagens. E depois, Logar Maville diz que concorda com o professor Nuvunga, a Revime não passa de uma empresa que está a extorquir o povo. Para já, colocamos ponto final a este Jornal da Manhã da DW África para esta terça-feira, hoje, dia 6 de maio de 2025. A apresentação foi de Amos Fernando, edição de Madalena Sampaio. Nós voltamos amanhã à mesma hora. Até lá, tenha um ótimo dia.